homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: uma estranha cama num estranho código postal com vista para um cemitério assombrado. Eu queria começar por contar-vos a história da senhora canadiana que, e eu acho isto formidável, adultos que não deixam morrer o seu lado de adolescente maroto. A senhora canadiana que está a planear mudar de casa por uma razão espetacular. Antes de mais, ela é uma colega nossa, faz um programa de rádio na estação Jack 96.9 de Vancouver. Boa noite, Vancouver, porque lá é noite. E recentemente anunciou no ar que está seriamente a considerar mudar de casa apenas por uma razão que, para mim, é a razão suficiente para toda uma mudança. Ela quer muito ter o código postal proporcionado por essa zona para onde ela quer ir viver. Isto cá não dava porque os nossos códigos postais são chatos, são números só. Mas o Canadá é um daqueles países em que os códigos postais têm não apenas números, mas letras também. E eu vou ditar, letra a letra, número a número, o código postal com que ela vai ficar quando mudar de casa. Se tiver uma caneta e um papel à mão, vão tomando nota. Portanto, é V4G de gato 1NA.
Pronto.
É verdade. Quando okay. Escrito, este código postal fica extremamente parecido com a palavra vagina. E esta apresentadora de rádio diz que vai viver para essa zona só para receber correspondência com a palavra vagina.
Pronto.
No dia em que ela disse isto na rádio, um ouvinte mandou uma mensagem orgulhoso de viver numa zona do Canadá cujo código postal é P3N1S5. Incrivelmente parecido com pênis. Pronto, tem dois S no fim, mas... ok. A única coisa que pode demover esta senhora de se mudar para o código vagina é que se trata de uma zona maioritariamente industrial e onde não há muitas casas. Mas ela vai procurar. Temos códigos postais tão chatos, bolas.
Se há só indústria, não há casas à venda em vagina. Não é?
Pois não. Bom, aquilo que se está a passar no mercado imobiliário é sempre aquela prova inequívoca de que o apocalipse está próximo e várias pessoas estão a enlouquecer ao pedir o dinheiro que pedem, por vezes por verdadeiros buracos. Mas o fenómeno de cobrar bom dinheiro por indignidades imobiliárias não é exclusivamente português. Mas tendo em conta o que se está a passar cá, o meu receio é que, ao contar esta história, eu esteja a dar alguma ideia a um senhorio qualquer. Mas eu vou ter de contar isto porque é fascinante. Uma jovem TikToker, Kristen Downard, de 28 anos, americana, publicou recentemente um vídeo sobre uma experiência que a irmã dela e alguns amigos tiveram num Airbnb no Nebraska. Quando a irmã dela viu na internet a casa em fotografias, a dita casa tinha tudo, nomeadamente tinha quartos com camas, que eu diria que é algo que um sítio onde uma pessoa vai pernoitar tem de ter. Não sei, posso estar enganado, mas convém ter
camas.
Camas, não é?
Luxury!
Um dos B da palavra Airbnb, se também é um B de bed.
Sim. Mas o outro é de breakfast e
não há.
Não é? Não há.
Exato.
Queres breakfast? Vai buscar. Mas pronto, qual o espanto então destas pessoas ao perceberem-se que os quartos não tinham camas? Quer dizer, tinham, só que não tinham. Diz esta TikToker.
Mas tinham ou não tinham?
Quando a minha irmã me mandou o vídeo, diz ela, fiquei boquiaberta. A cama não era uma cama. Isto é extraordinário. Quando se levantava o colchão, o que o colchão tinha por baixo eram mesas desdobráveis que alguém achou que passavam bem pelo estrado de uma cama. Mesas manhosas desdobráveis de plástico. Juntaram umas quantas e puseram um colchão em cima, umas almofadas, e aí está uma cama. Eu nunca tinha visto isto. Uma coisa que eu acho genial em alguns Airbnbs é o quão pouco os donos das casas investem em coisas ligeiramente acima do medíocre. E nem sequer estou a falar de camas, estou a falar daqueles Airbnbs em que dá a sensação que o proprietário pensa: eu vou aqui meter as coisas mais estupidamente baratas e manhosas que eu conseguir, desde os talheres na gaveta da cozinha até ao papel higiênico das casas de banho, que há de ser lixa. há muito dono de casa que pensa: epá, eu pretendo gastar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. É a mesma coisa do género: onde é que há as almofadas mais baratas do mercado? Mas isto bate tudo. Isto
são
nem
muito
sequer,
criativos. Sim.
Nem sequer teria investido dinheiro numa porcaria de uma cama desdobrável que fosse, e em vez disso meteram duas mesas manhosas.
É que o colchão é das coisas mais caras.
Eu estava a pensar nisso. O estrado não é o mais caro.
O colchão também não é grande coisa. Há que dizer. Aquilo na verdade parece um edredom dobrado. Ok. É soberbo. À conta disto, descobri outros Airbnbs do inferno. Uma outra TikToker esteve numa casa do sul da América cuja temática na decoração era os bons tempos da escravatura.
Claro. Havia... Isso é coisa que se põe bem, é isso, não é?
Havia reproduções de campos de algodão e bonecos pendurados em árvores.
Meu Deus.
Meu Deus. Só que tudo em fofo.
Acho bem.
E uma influencer canadiana ficou num Airbnb em cuja casa de banho descobriu uma ficha elétrica na parede que, na verdade, era oca e tinha uma pequena câmara lá metida, ligada, apontada para o dedo.
Só faltava isso.
Bom, para terminar, há uns dias eu pedi e continuo a pedir que os nossos ouvintes deixem no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, vão a reddit.com, procurem por HQMC. Eu pedi que os ouvintes deixassem lá histórias sobrenaturais ou sobrenaturalmente parvas que lhes aconteceram e que os assustaram, para depois dissecarmos lá mais para a frente no mês, para alturas do Halloween. Mas entretanto chegou de Portsmouth, a Inglaterra, uma história que não podia estar mais dentro deste espírito. Várias pessoas nas redondezas de um cemitério lá em Portsmouth ficaram inquietas ao ouvir sons fantasmagóricos, nomeadamente o tipo de som que anos e anos de cultura popular tentaram convencer-nos que seriam os sons que os fantasmas fazem. Te falo, evidentemente, do clássico buu, buu. Eu nunca percebi por que raio fariam os fantasmas isto. Eu posso garantir-vos que um dia que eu seja fantasma, nunca alinharei nesta indignidade. Eu, em fantasma, nunca direi buu, buu. Eu direi: olá, viva, como estão? Não custa nada. Não custa nada. Educação nunca fez mal a ninguém. Cumprimento às pessoas.
Mesmo pós-túmulo, não é?
Bu. Porquê é que só porque uma pessoa está morta tem de uivar desta maneira? Eu não sei, mas era exatamente o que um aparente fantasma estava a fazer neste cemitério em Portsmouth. Bu, bu. Curiosamente, as pessoas que ouviram isto, quem é que ligaram? Os Ghostbusters! Não. Na verdade, não. Ligaram à polícia. A polícia chegou ao local, rapidamente conseguiu deter o fantasma. Que espanto dos espantos, malta. Não era uma pessoa morta, não. E sim uma pessoa viva.
Fraude. Fraude.
Tratava-se de um parvo de 24 anos que, depois de uns copos a mais num bar, decidiu que era boa ideia ir para o cemitério local e imitar um fantasma, fazendo bu, bu a quem passava.
E era uma boa ideia. Haverá na história alguma ideia super com os copos primeiro que tenha sido uma boa ideia ou não?
Epá, eu não acho que não. Valia a pena fazer uma investigação sobre isso, por acaso. Não é?
Alguma uma ideia que revolucionou o mundo. E essa pessoa estava bêbada.
Mas repara, vá lá que foi sozinho. Podia ter levado vários fantasmas.
Foi sozinho. O mais incrível é que, de acordo com as descrições, é que nem um sacana de um lençol manhoso ele tinha em cima. Ele quis convencer toda a gente que era um fantasma apenas com os constantes buus e com um agitar algo ridículo dos braços no ar, que ele achou que era o suficiente para o mundo considerar que estava perante uma alma penada. E não, era apenas um bêbado. Dizem ainda que ele tinha com ele uma bola de futebol na qual ia dando uns toques. Clássico material fantasmagórico.
Sim, sim, sim.
Clássico. O rapaz foi detido, pagou uma multa de 40 euros e mais umas quantas indenizações de cerca de 25 euros a cada uma das vítimas que importunou com a sua fraquíssima imitação de fantasma.
Olha. Então você é fantasma? Sou, sim senhor, mas está a dar toques na bola. Sou o fantasma do Bobby Charlton.
Sim, sim. Olha, antes de acabar esta edição, porque a nossa equipa de produção trouxe isto e eu não queria deixar de partilhar contigo e com os ouvintes, vamos. Imagina, não, o Vasco não está cá.
Sim.
O Vasco não está cá.
Ele não está a ouvir.
Não está a ouvir, é pá, não está cá. Nós queremos que nos digas o que é que este cão está a dizer.
Ah.
É um cão muito. Consideras que é um cão muito maternal?
Epá, eu acho que ele está a dizer mama, mama.
Olha, eu acredito mais que isto é um fantasma do que o outro estava no cemitério.
Sobre isto também da noite, ficavas em pânico.
Mas isto, pergunto, supostamente é um cão que fala?
Mama.
Sim.
Não é claríssimo que é um cão a chamar a mãe?
Pela outra vez.
Não percebo essa pergunta.
Eu preciso lá, lá.
Mama. Tristeza. Então, um cão a chamar a mãe.
Sabes o que é que parece? Parece uma música de dança dos anos 70. Que tiraste tudo, só deixaste lá um backing vocal. E é apenas um sinal.
Mas ele diz bu, ma, ma, ma.
Achas que é um pedaço de produção dos Bonnie M que ficou perdido?
Epá, pode ser.
Pode ser.